5 horas.
Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de Fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 27 de março. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Relatora da ONU vê motivos razoáveis para apontar genocídio em Gaza. A avaliação foi apresentada ao Conselho de Direitos Humanos, destacando violações graves e trauma coletivo após quase 6 meses de ataques de Israel.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defende a redução dos juros cobrados dos estados no pagamento das dívidas com a União.
E o governo Lula propõe reduzir os juros das dívidas dos estados que aumentarem os investimentos no ensino médio técnico. O texto foi apresentado por Fernando Haddad aos governadores dos estados das regiões Sul e Sudeste.
Mapa da desigualdade mostra extremos entre as capitais brasileiras. O estudo, produzido pelo Instituto Cidades Sustentáveis, aponta indicadores na educação, saúde, renda, habitação e saneamento.
Número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo realizados em cartórios de registro civil em 2022 cresceu 19,8% em relação a 2021. A maioria dos casamentos ocorreu entre cônjuges femininos.
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS Futuro, é regulamentado e aguarda normas operacionais para valer. A regra permite usar depósitos futuros no fundo para financiar casa própria.
E a ministra da Saúde, Nízia Trindade, defende a rápida adoção de medidas em relação à atual situação dos hospitais federais do Rio de Janeiro. A rede vem sendo alvo de denúncias de problemas com atendimento, falta de materiais e de manutenção.
Brasil e França lançam um programa para arrecadar 1 bilhão de euros em 4 anos. A ação faz parte do plano sobre bioeconomia e proteção de florestas.
E o TVT Cidades de hoje fala sobre a cidade de Embu das Artes. Daqui a pouco, recebemos a ex-vereadora Rosângela Santos. A pré-candidata do PT à prefeitura local fala sobre os desafios para tornar a cidade melhor. A partir das 18 horas também, com transmissão no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual.
Agora são 5 horas, 3 minutos vai virar o relógio agora. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
No Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual.
No Instagram, @RadioBrasilAtual.
Ou no ex-Twitter, agora X, @RABrasilAtual.
Tem também o WhatsApp, o número é 11 968937672.
Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Aqui na capital paulista, a tarde desta quarta-feira é de tempo nublado e ventinho mais gelado. Os termômetros marcam 21 graus neste momento. Tem previsão de chuva com intensidade moderada forte agora no final da tarde e durante o período da noite. A chuva é mais generalizada, porém, a intensidade dela vai mudar de bairro para bairro. Tem pontos que a chuva vem mais fraca e tem pontos que ela vem mais forte e volumosa. Amanhã, quinta-feira, véspera de feriado, o tempo fica bem parecido com o de hoje. Dia nublado, sem aberturas para o sol, ventinho mais gelado e previsão de chuva com intensidade fraca moderada no período da tarde, com temperatura máxima de 24 graus e mínima de 18 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira é de tempo totalmente nublado, agora 20 graus. Tem previsão de chuva com intensidade fraca a moderada em áreas isoladas agora no final da tarde. Mesma coisa, tem lugar que a chuva vem mais fraquinha e tem lugar que vem mais forte. Na madrugada a temperatura cai um pouco mais e fica na casa dos 18 graus. E amanhã no ABC Paulista o dia fica nublado, a temperatura continua mais baixa e tem previsão de chuva com intensidade moderada durante todo o dia. Chuva que vai e volta, com máxima de 24 graus e mínima de 18 graus. Em Mogi das Cruzes, a tarde desta quarta-feira também é de tempo fechado e nublado, agora 21 graus. Tem previsão de chuva com intensidade moderada durante o período da noite. É uma chuva passageira e isolada. E amanhã, véspera de feriado, na região de Mogi das Cruzes, a temperatura continua mais baixa, com um tempo nublado e previsão de chuva fraca, moderada, durante todo o dia, com temperatura máxima de 23 graus e mínima de 17 graus. A tarde desta quarta-feira é de tempo nublado em Sorocaba. Neste momento, os termômetros marcam 23 graus. Olha, tem previsão de chuva com intensidade moderada a forte agora no final da tarde e durante a noite. É uma chuva que pode vir mais fraca em alguns pontos e mais forte em outros. E amanhã, na região de Sorocaba, a temperatura cai um pouco, o dia será nublado e tem previsão de chuva com intensidade moderada forte para todo o dia, com temperatura máxima de 25 graus nesta quinta-feira e mínima de 19 graus. E em São Luís do Paraitinga, região do Vale do Paraíba, a tarde desta quarta-feira é de tempo fechado, totalmente nublado. Os termômetros marcam 21 graus neste momento. Tem previsão de chuva para hoje, chuva com intensidade moderada a forte, que cai agora no final da tarde e durante a noite e madrugada também. E amanhã, quinta-feira, em São Luís do Paraitinga, nada diferente. O dia será totalmente nublado, com temperatura mais baixa, ventinho gelado e previsão de chuva com intensidade moderada a forte durante todo o dia. Aquela chuva que vai e volta, com temperatura máxima de 23 graus e mínima de 17 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
Vamos lá, 5 horas e 6 minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo. A CET informa que são 627 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado. A Zona Oeste apresenta a pior situação nesse momento, com 203 quilômetros de lentidão. Depois vem a Zona Sul com 152, Zona Leste 136, Zona Norte 75, Região Central 61 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado no final da tarde desta quarta-feira. E a CET lembra para os motoristas desavisados que a partir de agora até as 8 da noite, carros com placas finais 5 e 6 estão proibidos de circular no centro expandido de São Paulo por conta do rodízio municipal de veículos. Agora a gente vai saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com ele, Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 8 minutos. Rafa, antes de falar aqui da situação do transporte sobre trilhos, agora há pouco teve um trânsito, quer dizer, o trânsito aqui na Avenida Paulista ainda continua um pouco complicado, não é mesmo?
Congestionado. Acaba de chegar aqui na sede da Fiesp o presidente francês, como é que ele chama mesmo?
Emmanuel Macron.
Ele e sua comitiva chegaram há poucos minutos aqui na Avenida Paulista, em frente ao prédio da Fiesp, uma reunião também com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, e o trânsito ficou completamente caótico aqui na altura do Vão Livre do MASP. Muita confusão. Se você puder evitar a região, melhor, porque a situação não está ainda tranquila, ainda está muito complicado. Uma pista foi bloqueada por conta da comitiva de carros, enfim, a situação não é nada fácil.
Pois bem, agora vamos falar da situação do transporte sobre trilhos, 5 horas e 9 minutos. Olhando aqui o site do metrô, o metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade, normalidade. Inclusive, a saída do metrô Trianon, que dá na Fiesp, foi bloqueada por conta da chegada do presidente da França, Emmanuel Macron, e sua comitiva. A saída do metrô aqui, Trianon, que dá para a sede da Fiesp, foi interditada por conta da presença do chefe de Estado francês. A todas as linhas aqui do metrô, azul, verde, vermelho, amarelo, lilás e prata, segundo o metrô, todas funcionando de forma tranquila para os passageiros nesta tarde de quarta-feira. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e Grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. A CPTM também informa que todas as linhas de trens aqui da capital e Grande São Paulo, todas funcionando de forma tranquila, sem nenhuma intercorrência para os passageiros. Situação de momento com esse tempo nublado e com garoa das rodovias Anchieta e Rodovia dos Imigrantes, Rafael.
Pois é, Cosmo, o Macron não passou pela Anchieta ou pela Imigrantes, portanto, o trânsito está liberado nessas duas rodovias, segundo a concessionária.
Pronuncia de novo o sobrenome do Emmanuel.
Macron.
Macron, oui, c'est ça.
Gostou do Macron, né? Mais uma para você de lambuja, tá bom? O movimento na Imigrante foi normalizado. Fábio Balbini, nosso mestre aqui da mesa, não se aguenta, ele está vermelho e talvez tenhamos que chamar aqui o serviço médico, que ele está ficando até roxo. Mas qualquer coisa a gente avisa aqui e a gente pede um SAMU na Avenida Paulista. O movimento está normal agora na Imigrantes. Teve agora há pouco também uma situação de trânsito um pouco complicado lá na chegada a Santos, por conta de excesso de veículos. A concessionária diz que o movimento já está normalizado, tanto na Anchieta como na Imigrantes. A concessionária avisa que caminhões e carretas com destino a São Paulo devem utilizar o trecho de Serra da Vila Anchieta. E o sistema Anchieta Imigrantes está com operação normal, 5x5, descida realizada pela pista sul da Anchieta e da rodovia dos Imigrantes. E a subida acontece pela pista norte das duas rodovias. Se você vai pegar a estrada agora em direção a Santos, boa viagem, continue ligado na Rádio Brasil Atual.
Rádio Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 11 minutos. Relatora da ONU vê motivos razoáveis para apontar genocídio em Gaza. Francesca Albanese apresentou relatório ao Conselho de Direitos Humanos, destacando indícios de genocídio cometido por Israel no enclave. Texto aponta violações graves e trauma coletivo após quase 6 meses de ataques. Da ONU News em Nova York, a reportagem é da Mayra Lopes.
Há motivos razoáveis para acreditar que Israel está cometendo genocídio contra os palestinos na faixa de Gaza. A afirmação é da relatora especial da ONU sobre a situação dos direitos humanos no território palestino ocupado, Francesca Albanese. Nesta terça-feira, ela apresentou seu relatório no Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, intitulado Anatomia de um Genocídio, durante um diálogo interativo com os Estados-membros. Após quase 6 meses de ataques israelenses implacáveis à Gaza ocupada, é meu dever solene relatar o pior que a humanidade é capaz de fazer e apresentar minhas conclusões, disse a relatora. Ela acrescentou que há motivos razoáveis para acreditar que o limite que indica o cometimento do crime de genocídio foi atingido. Citando a lei internacional, Albanese explicou que o genocídio é definido como um conjunto específico de atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Segundo ela, Israel cometeu 3 atos de genocídio com a intenção necessária, causando sérios danos corporais ou mentais a membros do grupo, infligindo deliberadamente ao grupo condições de vida calculadas para provocar sua destruição física total ou parcial e impondo medidas destinadas a impedir nascimentos. Além disso, Francesca Albanese adicionou que o genocídio em Gaza é o estágio mais extremo de um processo de colonização de longa data de eliminação dos palestinos nativos. Ela disse que a amnésia colonial do Ocidente tolerou o projeto de colonização de Israel, acrescentando que o mundo agora vê o fruto amargo da impunidade concedida a Israel e que essa foi uma tragédia anunciada. Albanese diz que a negação da realidade e a continuação da impunidade não são mais viáveis, especialmente com a resolução vinculativa do Conselho de Segurança da ONU, adotada na segunda-feira, que exigiu um cessar-fogo imediato em Gaza. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
E os hospitais do norte de Gaza necessitam urgentemente de combustível, suprimentos médicos e pessoal médico, alertou hoje a Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos. Nas instalações, que já funcionam com recursos limitados, falta eletricidade e aumentam casos de trauma e desnutrição. A agência da ONU anunciou o apoio financeiro da Alemanha com 45 milhões de euros para o trabalho realizado com os palestinos que estão vivendo na Jordânia, no Líbano, na Síria e na Cisjordânia. Na faixa de Gaza, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, confirmou que 13.750 crianças já foram mortas no conflito. A agência saudou o recente trânsito de 38 caminhões do Programa Mundial de Alimentos para o Norte, que aconteceu pela primeira vez em 5 dias.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 15 minutos. Líder indígena brasileiro Raoni Mitutiri, de 92 anos, da etnia Kayapó, recebeu nesta terça-feira o presidente da França, Emmanuel Macron. A coordenação da, aliás, a condecoração de Cavaleiro da Ordem Nacional da Legião de Honra Francesa. Esta homenagem foi instituída em 1802 por Napoleão Bonaparte, pelos méritos militares e civis à nação francesa. As informações com Gésio Passos, da Rádio Nacional.
O presidente da França, Emmanuel Macron, enalteceu a trajetória de Raoni como liderança internacional na defesa das florestas e do meio ambiente.
Porque hoje vocês estão aqui todos, vários caciques, chefes responsáveis, com essa legitimidade e este saber, continuando lutando todos esses anos. E porque você, Raoni, você foi um líder desse combate e levou muito mais longe, de maneira mais firme que muitos outros. Você é um cacique cuja idade já não conta. A sua energia é cada vez mais forte. Você, cada vez que eu vejo, é mais forte.
O cacique Raoni aproveitou o encontro para cobrar recursos para a FUNAI.
Presidente Lula, me escuta. Eu subi com você na rampa e eu quero pedir que vocês não aprovem o projeto de construção de ferrovia Sinop a Miritituba, mais conhecido como Ferrogrão. Então, presidente, eu quero pedir novamente que você trabalhe para que não haja mais desmatamento e que também você precisa demarcar terras indígenas para as comunidades indígenas que não têm terra ainda.
Já o presidente Lula reafirmou o compromisso com as demarcações das terras indígenas.
E nós queremos convencer o mundo de que o mundo que já desmatou tem que contribuir de forma muito importante para que os países que ainda tenham floresta mantenham as suas florestas em pé. Nós vamos continuar fazendo isso porque é um compromisso nosso. Eu acho que os companheiros indígenas vão continuar brigando, vão continuar reivindicando, nós vamos continuar atendendo.
Lula disse ainda que vai defender que Raoni seja escolhido para o Prêmio Nobel da Paz. Em sua primeira visita oficial ao Brasil, o presidente da França, Emmanuel Macron, esteve em Belém, a capital do Pará. Nos próximos dias, Macron e Lula têm uma série de reuniões bilaterais sobre o tema do meio ambiente, defesa e reforma de organismos internacionais. Macron visitará ainda o Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
São 5 horas e 18 minutos. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está defendendo a redução dos juros cobrados dos estados no pagamento das dívidas com a União. O Pacheco pediu ainda a redução dos débitos por meio da transferência de estatais e de recebíveis judiciais. Quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Érica Christin.
Após reunião com os governadores das regiões Sul e Sudeste, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, considerou interessante a proposta do governo de condicionar a redução dos juros cobrados dos estados aos investimentos que fizerem no ensino técnico. Mas deixou claro que essa sugestão não se sobrepõe a um programa que, de fato, resolva o endividamento dos estados. Rodrigo Pacheco defende uma revisão do índice usado pelo Ministério da Fazenda na correção dos juros, que é a inflação mais 4%, limitada fixada a taxa Selic, atualmente em 10,75% ao ano. Ele também é favorável que a União possa abater os débitos por meio da transferência de ativos, como estatais, e de recebíveis judiciais, como indenizações ou créditos. Rodrigo Pacheco declarou ainda que os estados devem ser beneficiados com uma espécie de refis, que abata os juros e o montante total e prolongue o pagamento, como acontece com as empresas inadimplentes com o recolhimento de impostos.
Uma alteração do índice eu considero que é algo inevitável para bem dos estados e para bem da União. Mas para além da discussão do índice de correção, nós precisamos ter um programa sustentável de pagamento da dívida. Ou seja, esse pagamento inicial por um estado da federação endividado, como é o caso de Minas Gerais, deve redundar em algum tipo de benefício sobre o saldo devedor. Se é possível fazer isso para empresas endividadas em programas de regularização tributária, refis, é fundamental que se compreenda que para um ente federado tem que ter o mesmo tratamento.
Rodrigo Pacheco defende ainda uma redução do prazo de 60 dias dado pelo Ministério da Fazenda para apresentar uma proposta sobre o endividamento dos estados, ao lembrar que o governo de Minas Gerais terá de retomar o pagamento das dívidas com a União no dia 20 de abril.
Talvez os 60 dias sejam necessários para poder avaliar ativos, pormenorizar a situação dos estados, mas para a concepção de um programa federativo de solução do problema do endividamento, definitivamente nós não precisamos desse prazo. Eu acho que a dedicação ao longo do feriado de Semana Santa seria suficiente para poder apresentar um projeto sustentável, bom para a União, bom para os estados e que equacione o problema da dívida. Os estados querem pagar, a União quer receber, os estados que tenham ativo e que entregarem esses ativos têm algum tipo de proveito nessa negociação com um desconto de juros e abatimento do valor consolidado. Essa é a lógica, eu acho que é muito simples, nós não precisamos sofisticar muito a proposta.
Rodrigo Pacheco antecipou que uma vez apresentado pelo governo, o projeto da renegociação de dívidas será rapidamente votado pelo Senado. Segundo o Ministério da Fazenda, o saldo devedor dos estados soma 740 bilhões de reais. Na Rádio Senado, Érica Christian.
São 5 horas e 21 minutos. A proposta do governo federal pretende reduzir os juros das dívidas dos estados que aumentarem os investimentos no ensino médio técnico. O texto foi apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aos governadores dos estados das regiões Sul e Sudeste. As informações com Renato Ribeiro, da Rádio Agência Nacional.
A medida faz parte do programa Juros por Educação. A meta é alcançar mais de 3 milhões de matrículas na educação profissional até 2030. O saldo devedor dos estados atinge 740 bilhões de reais. São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais concentram 90% do estoque da dívida, com 660 bilhões. Fernando Haddad explicou que a medida não terá impacto no resultado primário das contas públicas no curto prazo. Segundo o ministro, o governo está trocando dívida por educação.
A proposta que o presidente Lula autorizou fazer, uma redução da taxa de juros, que de fato é elevada, 4% acima da inflação, para um ente federado é uma taxa elevada, e a ideia é a contrapartida da redução do juro ser um investimento forte na juventude brasileira, em educação profissional. Obviamente que os governadores não foram convidados a aderir a um plano, eles foram convidados para construir o plano conosco. Nós vamos ouvi-los, mas o foco do presidente Lula é uma espécie de PROUNI da educação profissional.
A ideia é que, ao investir em educação, os estados tenham uma redução temporária de 2025 a 2030 nas taxas de juros dos contratos de refinanciamento. Aqueles que atingirem as metas de matrículas em até 6 anos terão redução permanente na taxa de juros. A proposta foi considerada um avanço pelos estados, como afirmou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.
É uma boa proposta, é um avanço importante. Se será suficiente? Bom, somente nos próximos dias vamos ter uma melhor compreensão dos impactos efetivos que essa medida terá, da sua capacidade de se sustentar ao longo do tempo e evitar que em 5 ou 10 anos, novamente os estados estejam aqui pedindo nova negociação. O pagamento do serviço da dívida nas condições atuais significa a possibilidade de consumir até 15% da receita corrente líquida dos estados, gerando dificuldades para investimentos.
Para ter direito a uma taxa de juros real de 3% ao ano, O Estado precisa investir ao menos 50% da economia com a redução dos juros na criação e ampliação de matrículas. Ao aderir à faixa que dá juros a 2,5% ao ano, será preciso aplicar pelo menos 75% da economia na ampliação de matrículas. Já na faixa com os juros mais baixos, de 2% ao ano, deverão ser investidos 100% do que foi economizado com juros. Agora, a proposta será analisada junto com os governadores num prazo de 60 dias. Depois será levada ao presidente Lula, que em seguida encaminhará como projeto de lei ao Congresso Nacional. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
5 horas e 24 minutos, ainda falando de finanças públicas, o governo afirma que a medida provisória editada para fechar as contas do ano passado tem um impacto de R$ 24 bilhões em 2024. A repórter Silvia Munhato explica para a gente.
O secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, disse que o governo conta com um impacto fiscal positivo de R$ 24 bilhões da medida provisória 1202 para fechar as contas de 2024. Em audiência pública, o secretário pediu aos deputados da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara apoio para a aprovação da medida. Antes, o secretário demonstrou que as alterações feitas no Congresso em três medidas legislativas propostas pelo governo no ano passado reduziram a expectativa de arrecadação extra deste ano em R$ 22 bilhões. O total de arrecadação extra esperado com a redução da evasão fiscal é de R$ 168,3 bilhões. Barreirinha citou como motivos para a redução das estimativas as mudanças nas regras que impactam a arrecadação federal após a concessão de incentivos fiscais estaduais. A manutenção da possibilidade de as empresas pagarem menos imposto em relação à parcela de lucros distribuída aos acionistas e a redução de 10 para 8% da alíquota de imposto de renda sobre ganhos acumulados em fundos no exterior. O secretário de Orçamento Federal, Paulo Bijos, reforçou o pedido de cooperação.
Estou de pleno acordo que nós estamos na faixa amarela e o significado disso é que não estamos numa zona de conforto. Então, corroboro plenamente o diagnóstico aqui colocado de que a situação é desafiadora.
O secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, comemorou, porém, o aumento de R$ 1 bilhão na estimativa de arrecadação com a medida legal que deu mais poder ao governo nos julgamentos administrativos de conflitos tributários. A estimativa anual passou para R$ 55,6 bilhões, porque, segundo o secretário, foram julgados processos de R$ 90 bilhões em fevereiro, quando a expectativa mensal era de R$ 70 bilhões. Ele também disse que a tributação de fundos de investimento exclusivos, aqueles que têm apenas um cotista, está rendendo conforme esperado.
Outro dia me perguntaram o que te dá mais prazer. Falei, ver pessoas que nunca tiveram oportunidade de colaborar com o pagamento de tributo no Brasil começar a pagar de 4 a 5 bilhões por mês é uma coisa que nos dá uma satisfação no sentido de justiça fiscal mesmo.
Sobre a MP 1202, o secretário destacou a limitação para que as empresas compensem créditos judiciais no pagamento de impostos, mas explicou que o governo conta com as limitações para os incentivos fiscais para o setor de eventos, que também está na medida. Barreirinhas ainda defendeu a aprovação do projeto que pretende atuar contra os chamados devedores contumazes, mas que também cria um cadastramento dos benefícios fiscais dados a empresas.
Porque nós temos mais de 200 benefícios e regimes especiais que foram criados ao longo do tempo, que infelizmente, deputado, se o senhor me perguntar qual que é o impacto disso, não sei. Porque eles são construídos para serem autofruídos pelos contribuintes. Então o contribuinte vai abatendo. E eu não faço ideia de quem está abatendo aqueles valores.
Tanto o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, quanto o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, colocaram em dúvida o cumprimento da meta fiscal do ano, que é o déficit zero. Na última revisão das contas, o governo fala em déficit de R$ 9,3 bilhões, quando a estimativa da lei orçamentária era de superávit de R$ 9,1 bilhões. Pedro Paulo, porém, afirma que o governo deveria fazer contingenciamentos nas despesas, enquanto Farias defende uma previsão maior de déficit. Hoje, a meta é considerada cumprida se atingir um superávit ou um déficit de R$ 28,8 bilhões. Para Pedro Paulo, o governo não deveria usar essa margem, porque isso pode ser arriscado.
Eu acho que o papel da Fazenda, o papel da Secretaria de Orçamento é, tendo esses riscos, antecipar esses riscos e prudentemente bloquear, contingenciar orçamento. Lembrando que o contingenciamento não é excluir do orçamento aquelas despesas. É simplesmente criar ali uma restrição prudencial e ela retorna no bimestre seguinte quando é realizada aquela receita.
Pedro Paulo citou nota técnica dos consultores de orçamento da Câmara, Márcia Moura e Deison Almeida, que afirma que a revisão das contas feita pelo governo ainda parecem otimistas. Eles dizem que a previsão de aumento dos gastos com benefícios previdenciários em 5,6 bilhões de reais está abaixo da sugerida pela maioria dos analistas, que seria de 20 bilhões. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
São 5 horas e 29 minutos. Mapa da desigualdade mostra extremos entre as capitais brasileiras. O estudo produzido pelo Instituto Cidades Sustentáveis aponta indicadores na educação, saúde, renda, habitação e saneamento. As informações com Leandro Martins, da Rádio Agência Nacional.
O município de Campo Grande tem o menor índice de desemprego entre as capitais do país, enquanto Salvador é onde tem mais desempregados. Esse é um dos dados apontados pelo Mapa da Desigualdade entre as Capitais do Brasil, lançado nesta terça-feira em São Paulo. Capitais do Nordeste, por exemplo, têm os dois extremos em desnutrição de crianças menores de 5 anos. Em Teresina, menos de 0,5% das crianças estão desnutridas, enquanto em Salvador o problema afeta 4% nessa faixa de idade. Já a gravidez na adolescência apresenta maior incidência em Macapá, onde afeta 18% das jovens até 19 anos. Na outra ponta está Florianópolis, com 6% de adolescentes grávidas. Também está em Florianópolis a menor porcentagem de população abaixo da linha da pobreza. A capital catarinense tem apenas 1% da população nessa condição. Na outra ponta está Salvador. A capital baiana tem 11% da população abaixo da linha da pobreza. As pessoas vivem mais tempo em Belo Horizonte e Porto Alegre, com expectativa média de vida de 72 anos. Já na capital de Roraima, Boa Vista, a expectativa de vida é a menor do Brasil, 57 anos. Na área da educação, novamente Florianópolis está na dianteira, onde somente 13% das pessoas não têm instrução ou possuem ensino fundamental incompleto ou equivalente. Situação oposta no país está em Maceió. Na capital de Alagoas, mais de 30% da sociedade está nessa condição. Quando o assunto é a disponibilidade de esgoto sanitário, a cidade de São Paulo é líder absoluta, com o serviço disponível a 100% da população. Já Porto Velho, capital de Rondônia, tem o pior indicador, com menos de 6% dos habitantes atendidos. O coordenador do Instituto Cidades Sustentáveis, Igor Pantoja, comentou alguns índices que surpreenderam os próprios pesquisadores.
Salvador, né, uma das principais capitais do Brasil, tem indicadores assim, bastante graves em relação à desnutrição infantil, desemprego, teve uma surpresa com isso. Porto Velho, né, a capital, ter 5% de acesso a esgotamento sanitário, também assusta qualquer um.
O mapa da desigualdade entre as capitais pesquisou 40 indicadores socioeconômicos em áreas de atuação do poder público municipal. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
5 horas e 32 minutos e o número de casamentos, minha gente, o número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo realizados em cartórios de registro civil em 2022 cresceu quase 20% em relação ao de 2021, mais exatamente 19,8%. Com 11 mil registros, esse foi o valor mais alto desde 2013, quando o Conselho Nacional de Justiça impediu que cartórios se recusassem a celebrar esse tipo de união. Os dados são das estatísticas do Registro Civil divulgadas hoje pelo IBGE. A maioria dos casamentos de pessoas do mesmo sexo ocorreu entre cônjuges femininos, 60,2%. Apesar de também registrar crescimento, o casamento civil de pessoas do mesmo sexo representou apenas o crescimento de 1,1% do total de 970 mil casamentos anotados no país em 2022, um aumento de 4% em relação ao ano de 2021.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
Agora, 5 horas 33 minutos, como todas as quartas-feiras, nós temos a alegria de fazer contato agora com o professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, com a sua coluna sobre meio ambiente. E hoje a gente vai falar de uma notícia muito importante, muito positiva e que teve muito pouca repercussão na chamada mídia hegemônica, que é o acordo entre Lula e o presidente da França, Emmanuel Macron, que anunciaram um programa de investimentos de 1 bilhão de euros na bioeconomia da Amazônia, do Brasil e também da Guiana. Professor Wagner, muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual. 1 bilhão de euros são 5 bilhões de reais em 4 anos, isso dá mais de 1 bilhão de reais por ano de investimento nessa área. Professor, uma notícia que deveria receber todas as manchetes, o senhor não acha?
Eu imagino que sim, Rafael, porque de fato não é todo momento que nós temos um volume de recurso, né, importante como esse para aplicar na conservação ambiental da Amazônia. Né? Como disse muito bem o presidente Lula ontem, ninguém está pensando em intocabilidade da Amazônia, ao contrário, estamos pensando no uso sustentável, mas para que isso ocorra é necessário fundamentalmente conhecer, né, todo o processo natural que ocorre na Amazônia, com sua sofisticada articulação que envolve clima, comunidades tradicionais, que envolve conservação da biodiversidade, estoques de água, circulação da atmosfera, enfim, nós estamos falando de uma área bastante sensível, complexa e que exige estudos. E para nossa felicidade, essa cooperação com a França vai fortalecer uma série de iniciativas que já ocorrem. Eu mesmo tive a oportunidade de participar, já em outros momentos da minha trajetória como pesquisador, de pesquisas envolvendo a RAD, né, que é grosso modo, é um centro equipe mais ou menos equivalente à Embrapa, na França, que faz muita pesquisa na área de agricultura, especialmente, e Embrapa, né, a Universidade de São Paulo, enfim. Então, essas parcerias que já existem, elas vão ser fortalecidas, né, isso é muito importante. Nós estamos falando, às vezes, no caso da geografia da USP, em parcerias que já têm 50, 60 anos de atuação positiva, né, com resultados importantes, por exemplo, envolvendo análise de solo, estudos sobre o Pantanal, entre outros tantos que eu poderia estar listando. Então, é realmente uma notícia muito importante, muito bem-vinda, né, que é mais recurso para que esse tipo de cooperação seja aprofundada. E, evidentemente, na perspectiva agora daquilo que se chama de bioeconomia, ou seja, tentar fazer com que os ciclos da natureza sejam incorporados numa escala produtiva sem afetar a sua própria dinâmica e os serviços ambientais e ecossistêmicos necessários para a manutenção do sistema, mas também para o nosso uso. Então, é de fato uma iniciativa muito importante, e concordo com você, mereceria um destaque maior.
Professor Wagner Ribeiro, Cosmo falando, boa tarde para o senhor, obrigado por falar com a gente. E algo que me chamou a atenção também no anúncio desse montante de investimentos é uma decisão muito importante que envolve aí as comunidades tradicionais, locais, na decisão desses investimentos, isso definido entre as duas partes, entre o Brasil e a França, ou seja, os povos originários com papel de decisão e lugar de fala. O que é mais importante quando a gente se fala onde esses investimentos serão, esses investimentos virão e irão acontecer aqui no Brasil, né, professor?
Essa é outra questão muito importante também, Cosmo, né? Inclusive, o presidente Macron ontem condecorou o Raoni, né, reconhecendo nele aí uma importante liderança indígena, e evidentemente que ao fazer isso ele está mostrando que valoriza, que reconhece, né, a importância dos povos originários, das comunidades locais, na conservação da floresta. E quando você fala muito bem, né, nós temos que ouvi-los, né, na verdade o próprio Raoni fez um apelo ontem, dizendo que tanto o Brasil quanto a França têm uma responsabilidade muito grande, né, na conservação da Amazônia. É evidente que a parcela da Amazônia da França é infinitamente menor, né, comparada com a do Brasil, por exemplo, mas eles também acabam sendo um país amazônico, ao ponto de hoje o Macron, aí já achei que ele exagerou um pouco, mas ele afirmou que a França também é uma potência amazônica, enfim, acho que é um país que tem algumas áreas da Amazônia, né? Uma potência, mas enfim, de qualquer modo, esse ufanismo francês não pode ser desprezado, eu diria, e temos que trabalhar em conjunto, né? E sem dúvida valorizando aí o conhecimento das populações originárias, no caso especialmente, né, da Guiana Francesa. O Brasil faz fronteira, né? Então é o nosso parceiro comercial preferencial, não dá status de parceiro preferencial com a União Europeia, né? É muito curioso sempre lembrar, né? Nós somos vizinhos da União Europeia graças à Amazônia, graças ao Amapá, que faz a fronteira com a Guiana Francesa, que é um estado alemão francês. Isso tudo tem que ser ponderado, tem que ser considerado, né? E que torna esse processo de colaboração entre Brasil e França muito importante, muito estratégico, porque é também uma porta de entrada para mercados europeus a partir desse desenvolvimento, do conhecimento que pode ser adquirido, vamos dizer assim, dos povos originários. Então, considerar e saber qual é fundamental, é muito importante, e a própria atitude do presidente da França ontem, ao condecorar o Raoni, parece que afirma, né, a importância desse conhecimento.
Agora, professor, um outro aspecto desse anúncio de investimentos de 1 bilhão de euros para os próximos 4 anos na floresta amazônica, ele também pode servir de estímulo para que outros países da Europa, enfim, outros países desenvolvidos também botem a mão no bolso e comecem a colocar dinheiro naquela união de países equatoriais que possuem as maiores florestas em todo o mundo, exatamente para que essas florestas sejam preservadas e que elas continuem produzindo ou trocando gás carbônico, tão importante para a gente fazer um freio ao aquecimento global, professor?
Veja, Rafael, nós já temos o Fundo Amazônia, né, que recebeu um importante financiamento de novo da Noruega, Alemanha também, né? O próprio Estados Unidos da América com o Biden também aportou algum recurso, e é claro que essa iniciativa com a França também mostra, né, o reconhecimento fundamental que países centrais têm na conservação da Amazônia. Nós estamos falando de uma área que tem interesse, sim, na escala local, né, para os povos originários, na escala nacional, para o Brasil, mas, evidentemente, dada todo o estoque de material genético que nós temos lá, né, dado todo o estoque de carbono que nós temos lá concentrado na forma das árvores, né, esse volume todo de material, de informação, ele é muito importante para o mundo contemporâneo, como você mesmo disse, né, seja mantendo o estoque de carbono, né, se você jogar tudo isso na atmosfera, nós vamos ter certamente agravado ainda mais as mudanças climáticas, com consequências seríssimas, mas também temos a sociodiversidade, né, esse importante conhecimento das comunidades originárias associado à biodiversidade. E essa parceria é uma vantagem extraordinária, né, que nós temos na Amazônia Brasileira e que pode ser aí fonte, né, de novos materiais, novos fármacos, né, novas fontes de alimento, inclusive.
Não, mas
isso a gente fala não é mais teoria, né?
Sim.
Já tem vários produtos mostrando que isso é possível de ocorrer.
Mas eu estou falando no sentido, professor, do Brasil liderar um movimento de que esses investimentos eles ocorram em todos os países que estão na faixa equatorial, que ainda possuem florestas que são importantes de serem preservadas. Como já houve até um ordenamento, uma tentativa de formar um bloco desses países. Esse dinheiro que chega para o Brasil também pode chegar nesses outros países?
Esperamos que sim, Rafael, porque, na verdade, a dificuldade que está posta aí para que outros países consigam ter também um aporte financeiro importante é você ter aquilo que se chama, né, de massa crítica, enfim, você ter pesquisa, né, ter pesquisadores que possam, vamos dizer assim, aplicar esse recurso em pesquisa, né? Infelizmente, quando a gente olha para a distribuição de pesquisadores no mapa, né, especialmente nessa faixa equatorial, mesmo na faixa tropical, não temos pesquisadores na quantidade necessária nos demais países, né? O Brasil, nessa quinta pese, ainda temos uma quantidade aquém do que é necessário, mas ela ainda é mais vantajosa, pegando inclusive os vizinhos da América do Sul aqui, e também tem território na Amazônia. Se você comparar a quantidade de pesquisadores brasileiros com os da Colômbia, mesmo Equador, Bolívia, Peru, etc., nós temos bem mais pesquisadores, né? E essa é uma dificuldade, na verdade. Quer dizer, você faz a cooperação, mas como é que esse recurso vai entrar no território, né? Que tipo de investimento você vai garantir? Então, sem dúvida, é um sinal importante. Esperamos que isso mobilize mais investimento para outros países, mas aí o Brasil poderia liderar também, inclusive, como já fez no próprio governo Lula, né? Eu mesmo tive a oportunidade de participar de cooperações envolvendo países africanos, um processo muito interessante, muito rico, não só a nível pessoal, mas também porque depois gerou negócios para o Brasil, parcerias, e isso tudo pode ser feito, né, a partir de desenvolvimento científico e tecnológico. O professor Milton Santos costumava dizer que a forma de espionagem mais barata que tem é você mandar um doutorando, um pós-doutorando para um outro país, né? Você acaba conhecendo muita gente, trazendo informação, trazendo pesquisa, trazendo inovação, e é barato se você comparar, por exemplo, com um adido militar, né, que trabalha de uma maneira completamente diferente, com sigilo, etc. A gente que faz pesquisa vai lá, interage, faz artigo conjunto, enfim, acaba trazendo conhecimento, aportando conhecimento também, e isso acaba trazendo relações mais duradouras, né, que é muito importante. Então, talvez o Brasil devesse novamente retomar, por exemplo, como foi essa iniciativa do próprio governo Lula, o segundo mandato, que era o programa Pro-África, né, onde a gente fazia pesquisa em colaboração com países africanos, com pesquisadores africanos, na perspectiva de qualificar também esse pessoal. A USP, inclusive, acabou de receber, para nossa felicidade, uma missão de Angola, né, e foi feito um acordo para nós recebermos 158 pesquisadores angolanos. Eu tive a sorte também de poder receber um desses pesquisadores para a orientação de mestrado. Enfim, então existem iniciativas, né, e elas são pontuais, mas elas estão ocorrendo. Claro que não é na velocidade, né, mas se nós tivermos mais aporte de outros países, certamente podemos incrementar essas cooperações, sim, que são muito importantes e trazem resultados reais, concretos, viu, Rafael? Eu posso dizer que o resultado é sempre muito positivo e transcende, inclusive, a esfera acadêmica, gerando negócios entre os países.
Aliás, professor, também no anúncio desse investimento, Brasil-França, para os recursos aqui para a Amazônia, biodiversidade, já há um interesse, uma intenção, inclusive dos dois países, aproveitar a presidência do Brasil no âmbito do G20 para investir aí, discutir um grande plano de investimento global público-privado para a economia, para a bioeconomia, isso de forma, pensando de forma global no mundo todo. Isso também é muito importante, né, professor? Porque pensa não só localidades, mas, enfim, a coisa macro global.
Sem dúvida, Cosme. É fundamental nós termos essa nova medida, vamos chamar assim, né, de olharmos para as relações econômicas contemporâneas. E a bioeconomia é importante porque nós estamos falando de uma base que pode ser renovada, né? Isso é que é fundamental. Diferente desse modelo que a gente tem hoje, que é extrativista, que esgota os recursos naturais, a bioeconomia tem, entre outras premissas, né, a possibilidade de você reproduzir o material. Então, você faz combustível a partir de uma planta, no caso, seja o milho, né, seja, no caso brasileiro, a cana-de-açúcar, outros países até de beterraba, mas é sempre uma fonte renovável, né? E é isso que nós precisamos no século XXI, buscarmos fontes renováveis para que a gente possa ter aí, suprir a base material da existência humana sem esgotar as reservas da natureza, especialmente os combustíveis fósseis. Então, é um desafio muito grande, sem dúvida, a bioeconomia é uma estratégia, é um caminho a ser buscado. O Brasil tem capacidade de fazer essa liderança? Tem. Né? Falta recurso. Quem sabe agora, com esse impulso, né, importante em Brasil e França, a gente consiga sensibilizar outros países, na perspectiva que o Rafael estava dizendo também, e conseguir aí implementar esse tipo de ação, que é uma necessidade para todos nós do século XXI.
Perfeito. Quero agradecer a participação do professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, falando aqui no Jornal Brasil Atual sobre o acordo entre o presidente Lula e o presidente francês Emmanuel Macron, que anunciaram um programa de investimento de 1 bilhão de euros na bioeconomia da Amazônia para os próximos 4 anos, professor, fazendo uma análise do que isso pode significar. Professor, muito obrigado pela sua participação, um abraço para o senhor, boa Páscoa, quarta-feira que vem estamos juntos de novo.
Tamo junto, boa Páscoa a todos aí.
Um abraço, conversamos com Wagner Ribeiro aqui no Jornal Brasil Atual.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 47 minutos. Deputados e familiares pedem justiça no caso Marielle e Anderson. A repórter Laís Menezes tem os detalhes sobre a solenidade que lembrou os 6 anos do crime na Câmara.
Uma sessão solene realizada na Câmara dos Deputados lembrou os 6 anos do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do seu motorista, Anderson Gomes, ocorrido na noite de 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro. Embora tenham celebrado o avanço das investigações com a prisão dos suspeitos de serem os mandantes das mortes, os deputados e participantes da homenagem afirmaram a necessidade de manter a mobilização para garantir a condenação dos responsáveis pelo crime. A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, se emocionou ao pedir justiça por Anderson e Marielle.
Mas eu também não quero chorar, porque eles não merecem nossas lágrimas, mas o nosso protesto, a nossa indignação, a nossa ira, a nossa raiva. E é por isso que aqui estamos todas nós, para pedir que eles sejam verdadeiramente condenados, mas não que pague uma fiança e daqui a pouco esteja entre nós. É preciso fazer justiça e ela tem que ser completa.
Esse também foi um pedido da viúva de Anderson, Agatha Maus, que participou de modo virtual da sessão solene.
Não sinto nenhum alívio, nenhuma paz que foi trazida tendo as respostas. Eu espero muito mais. Eu espero uma justiça forte. Eu espero, eu tenho fé e eu torço muito para que a gente consiga desmantelar essas situações e pessoas assim apareçam cada vez mais. Aí sim, essa dor vai ter um lugar diferente. Aí sim, dizer que o caso Marielle Anderson vai servir para algo mais, eu estou pronta para ver e eu espero ver.
No último domingo, 3 pessoas foram presas pela Polícia Federal, acusadas de serem mandantes do crime. O deputado federal Chiquinho Brazão, que era vereador do Rio de Janeiro na época, o irmão de Chiquinho e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Domingos Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa. Todos negam envolvimento no crime. A deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, que pediu a homenagem, disse que o resultado da investigação levada a cabo pela Polícia Federal desnudou, mais uma vez, a relação entre o Estado brasileiro e o crime organizado, como milícias e facções.
Que a gente aproveite este momento de tanta dor e de tanta evidência da relação entre crime e política no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil, para não nos silenciarmos diante da necessidade de enfrentar isso. E isso se faz enfrentando contundentemente as milícias. E isso é tarefa de todas as instituições brasileiras. É tarefa desse parlamento.
Talíria Petrone e outros parlamentares afirmaram ainda que a investigação só avançou no governo Lula, que colocou a Polícia Federal no caso. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, também participou da homenagem. Segundo ele, o assassinato de Marielle Anderson marcou o início de um processo de degradação institucional da sociedade brasileira. Ele também considerou que o Estado, principalmente no Rio de Janeiro, precisa ser separado do crime. Sobrevivente do atentado da noite do dia 14 de março de 2018, a jornalista Fernanda Chaves afirmou que o Estado do Rio de Janeiro falhou miseravelmente, quando não evitou o crime e demorou a chegar aos responsáveis. Ela também cobrou a condenação dos acusados. Da Rádio Câmara, de Brasília, com informações de Marcelo Lacha, Laís Menezes.
Ainda sobre a prisão de Chiquinho Brandão e de seu irmão, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara adiou o parecer sobre a prisão dele, né, do Chiquinho Brandão. O parlamentar é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. E a repórter Paula Moraes acompanhou a reunião na CCJ e tem os detalhes.
Um pedido de vista feito por 3 deputados impediu que o parecer do deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, favorável à manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão, expulso do União Brasil, fosse votado nesta terça-feira pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O pedido de vista foi apresentado pelos deputados Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, Fausto Pinato, do PP de São Paulo e Roberto Duarte, do Republicanos, do Acre, e adia a votação pela CCJ pelo prazo de 2 sessões do plenário. Mas, na prática, a decisão final sobre o caso deverá acontecer depois do dia 9 de abril. Isso porque, na próxima semana, por causa da chamada janela partidária, período que permite aos parlamentares trocar de partido, não estão previstas sessões no plenário da Câmara. E a prisão precisa ser confirmada por maioria absoluta dos deputados em votação aberta no plenário. Chiquinho Brazão foi preso no domingo por decisão confirmada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O parlamentar é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes em 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro. Na época, Chiquinho Brazão era vereador do Rio. Darcy de Matos considerou que ficaram comprovados os requisitos constitucionais do flagrante e da inafiançabilidade do crime.
O crime que ensejou a prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão foi o de obstrução de justiça com envolvimento de organização criminosa, no intuito de prejudicar a investigação do crime de ontem. A nosso ver, resta claramente configurado o estado de flagrância do crime apontado, seja por sua natureza de permanência, seja pelo fato de que os atos de obstrução continuavam a ser praticados ao longo do tempo.
O deputado Gilson Marques justificou porque pediu mais tempo para analisar o tema.
O relatório final da Polícia Federal tem 479 páginas. A decisão do Alexandre de Moraes tem 41 páginas. O deputado está preso. Eu não sei qual é a pressa de soltar ele quanto antes, porque se hoje for votado na comissão, amanhã ele pode ser solto em plenário.
A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, por outro lado, criticou o pedido de vista.
O Brasil espera que um deputado preso por ser mandante do assassinato de uma vereadora negra assassinada que há 6 anos espera por justiça seja votado hoje. Não tenha leniência, palavras ofensivas como afogadilho e pressa.
O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, ressaltou que os ritos foram cumpridos e o réu continuará preso.
Não há de se fazer nenhum tipo de batalha por isso, porque, de novo, eu repito, nós não estamos, enquanto a CCJ não liberar para apreciação do plenário, o desfavor corre contra o parlamentar que está preso. Então, o rito é esse, sem nenhum outro tipo de especulação.
Ainda durante a reunião da CCJ, Chiquinho Brazão falou por videoconferência. O parlamentar disse que uma discordância simples que tinha com Marielle na Câmara Municipal do Rio de Janeiro ganhou uma dimensão louca.
A gente tinha um ótimo relacionamento, só tivemos uma vez um debate onde ela defendia a área de especial interesse, que eu também defendia.
O advogado de Brazão, Kleber Lopes, também apresentou a defesa do deputado. Lopes disse que a prisão foi feita ao arrepio da Constituição Federal e seria ilegal, entre outros motivos, por se referir a atos anteriores ao seu mandato de deputado federal. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
São 5 horas e 54 minutos. Os irmãos Brazão, acusados de serem os mandantes do assassinato de Marielle Franco, foram transferidos para as penitenciárias federais de Campo Grande e Porto Velho. Eles foram levados nesta quarta-feira no avião da Polícia Federal. O delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, que teria planejado o crime e atrapalhado as investigações, continua preso em Brasília. A primeira parada do voo foi em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, onde vai ficar Chiquinho Brazão. Depois, a aeronave seguiu para Porto Velho, em Rondônia, onde ficará preso o irmão dele, Domingos. Domingos é ex-deputado estadual do Rio e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
5 horas e 55 minutos. FGTS futuro é regulamentado e aguarda normas operacionais para valer. Regra permite usar depósitos futuros para financiar a casa própria, conforme explica para a gente a repórter Ana Lúcia Caldas, da Rádio Agência Nacional.
O trabalhador com carteira assinada, que recebe até 2 salários mínimos, vai poder em breve usar depósitos futuros do FGTS para adquirir a casa própria. É que o Conselho Curador do Fundo de Garantia aprovou nesta terça-feira a regulamentação do FGTS Futuro para a faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. A expectativa do governo é beneficiar pouco mais de 43 mil famílias. Se tiver êxito, a ideia no futuro ampliar também para aquelas com renda até R$ 8 mil. No entanto, a Caixa Econômica Federal precisa ainda aprovar normas operacionais para definir como serão realizados os repasses das transferências dos depósitos feitos pelo patrão na conta do trabalhador para o agente financiador do Minha Casa Minha Vida. O trabalhador vai continuar a arcar com o valor restante da prestação. Somente 90 dias após a edição dessas normas é que as operações com o FGTS Futuro serão iniciadas. Todos os meses, o empregador deposita no FGTS 8% do salário do trabalhador com carteira assinada. Por meio do FGTS Futuro, o trabalhador usaria esse adicional de 8% para comprovar a renda. Com o fundo de garantia considerado dentro da renda mensal, o mutuário poderá financiar um imóvel mais caro ou comprar um imóvel inicialmente planejado e acelerar a amortização do financiamento. Cada contrato de financiamento vai definir o período pelo qual os depósitos futuros serão utilizados. A instituição financeira vai ser responsável por avaliar a capacidade de pagamento do mutuário e propor um financiamento acessório com o FGTS Futuro, caso a caso. No caso do trabalhador perder o emprego, o Conselho Curador definiu que serão suspensas as prestações por até 6 meses e o valor não pago vai ser incorporado ao saldo devedor. Essa regra já é aplicada aos financiamentos habitacionais concedidos com recursos do FGTS. No entanto, o trabalhador deverá estar ciente de que, caso perca o emprego, ele terá de arcar com o valor integral da prestação, o valor que pagava antes, mais os 8% do salário anterior depositados pelo antigo empregador. Caso não consiga arcar mais com as prestações por mais de 6 meses, o mutuário perderá o imóvel. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
Cinco horas e 58 minutos. Vamos conhecer os destaques do seu jornal, que você sabe, começa às 7 da noite pela TVT. Nosso contato com a redação para conhecer o que é que a gente vai poder acompanhar daqui a pouquinho pelo canal 44.1 Digital, que tem o sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo, com o apresentador Jô Miag. Jô, boa tarde, diga aí o que é que a gente acompanha com você daqui a pouquinho.
Boa tarde, Rafa, Cosmo e ouvintes. Um relatório feito em conjunto pelo Ministério das Mulheres e Ministério do Trabalho revela que as mulheres ganham, em média, 20% a menos do que os homens. Para lutar contra essa desigualdade, hoje a CUT discutiu como combater a misoginia e garantir a igualdade salarial entre homens e mulheres. Misoginia, vocês lembram, é aquele sentimento machista de raiva e até de ódio às mulheres. A nossa reportagem acompanhou esse encontro. Vai ter uma reportagem sobre os 99 anos da represa Billings, que é comemorado hoje. Esse reservatório é fundamental para o abastecimento de água na região metropolitana de São Paulo. A gente conta a história da Billings, os problemas ambientais e as propostas de revitalização, porque grande parte está muito contaminada. Do parceiro BDF de Brasília, vem reportagem mostrando que a Câmara Distrital aprovou uma lei que concede licença a servidoras públicas que sofrem com fortes dores durante o período menstrual. Mas o governo de Ibanez Rocha, do MDB, quer reverter essa decisão. Essas são algumas das reportagens do seu jornal de hoje, quarta-feira. Começa pontualmente às 7 da noite, no canal 44.1, sinal aberto na Grande São Paulo. Nas demais regiões, a TVT é transmitida pelo YouTube no youtube.com/RedeTVT. Estamos esperando vocês. Até lá!
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. TVT Cidade.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo no Jornal da Rádio Brasil Atual. Agora, o quadro TVT Cidades, que começa às 18 horas e vai até às 18h30, que também passa a ser transmitido no YouTube da TVT e também no YouTube da Rádio Brasil Atual. Aqui nos estúdios da Rádio Brasil Atual, na Avenida Paulista, a Rosângela Santos, ex-vereadora na cidade do Embu das Artes, e pré-candidata à prefeitura da cidade pelo Partido dos Trabalhadores. Rosângela, para a gente receber aqui no TVT Cidades, um quadro dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual, seja muito bem-vinda.
Obrigada, eu que agradeço pelo convite, importante demais esse meio de comunicação, para a gente poder falar um pouquinho de quem é a Rosângela, né?
Maravilha. Rosângela, que já foi vereadora, atualmente é suplente de deputada federal. Né? Mas agora tem um desafio muito pela frente, um desafio grande, imagino, né? Pré-candidata à prefeitura na cidade do Embu das Artes. Primeiro, Rosângela, me fala qual é hoje a real situação da população de quem mora na cidade do Embu das Artes.
Embu das Artes está sofrendo um descaso muito grande com a atual gestão, principalmente na área da saúde, as reclamações é geral, assim, falta de medicamento, falta de pagamento dos profissionais da saúde, que reflete no atendimento, que as pessoas não conseguem marcar consulta, não conseguem passar na emergência, ter um atendimento de qualidade. Então, o sentimento da população é de esperança, né, de mudança. E a gente vem com esse projeto de mudança para resgatar esse sonho de uma cidade melhor.
Pois é, Rosângela, você é muito nova, você começou muito cedo nessa luta política. Conta um pouco pra gente da sua trajetória, você fazia parte dos movimentos populares lá no Imbu. Como é que você chega a essa pré-candidatura à prefeitura?
Ah, eu comecei na luta pela moradia, né? Eu engravidei cedo, busquei a minha casa, ter um lar para minha família. E foi no movimento de moradia que eu consegui, além de atender o meu sonho, né, a minha expectativa de outras pessoas. E foi já no movimento, ajudando a organizar as famílias e entendendo essa expectativa de realização de sonho, que eu também vi que vai além da necessidade da moradia, a necessidade da saúde, educação. E os projetos eu também comecei a fazer, além da moradia, os projetos sociais nas comunidades, o trabalho com criança, com jovem. Inclusive, nós, através da associação, conseguimos que 600 jovens fossem aprovados em universidades públicas através do nosso cursinho pré-vestibular. E quando eu, assim, essas pessoas pediram, Rosângela, você precisa ampliar seu projeto, esses projetos que você já tem, foi quando eu falei, né? Falar, tá bom, eu aceito esse desafio. E aceitei ser candidata a vereadora na época. E essas pessoas abraçaram a nossa candidatura e eu fui a mais votada da cidade. Em 2016, um momento que o PT estava passando por um momento difícil de perseguição.
Isso é importante falar.
De truculência. E mesmo num período tão difícil, minha candidatura foi abraçada. Né? Então, para a gente foi uma vitória.
Mas o Partido dos Trabalhadores foi prefeitura lá em Imbu, né?
Foi por 16 anos, 14 uhum. anos, né? Uhum. Porque o prefeito saiu, fez uma gestão impecável, porque Imbu das Artes era uma das cidades mais violentas e depois da gestão do PT se tornou realmente uma cidade boa para morar, investindo na educação, investindo também em infraestrutura. Então, o governo federal foi muito parceiro, que é o que a gente busca agora para o nosso projeto de prefeita. Com a parceria do governo federal, a gente conseguir mudar a realidade que está hoje. Porque o PT cuidou. Essa nova gestão causou o caos e a gente vai voltar a cuidar. Né?
Rosângela, a cidade do Imbu das Artes, ela tem uma particularidade muito própria local. É uma cidade tida turística no sentido cultural aos finais de semana, com uma feira muito de artes. A grande região metropolitana, a cidade de São Paulo, se desloca para a cidade do Imbu das Artes, mas quem vai ao Imbu naquela região tem um raio-x do Imbu de um outro Imbu. Imagino que na periferia do Imbu das Artes, quando você adentra a cidade, deve ser diferente, principalmente no tangente à mobilidade e questão de moradia, imagino eu.
Sim, tem o centro, né, que está sendo perseguido também, uhum. né, que é a Feira de Artes dos Artistas, que é a grande reclamação que não são valorizados. Inclusive, sofreu um processo de perseguição tirando os artesãos do seu lugar que estavam há 20 anos, suas barracas, para colocar mais mesa. Né? Então, a gente fez um movimento lá de defesa do patrimônio histórico. E algo que eu defendo é levar essa história para os bairros mesmo, sim. que a cultura seja viva nas periferias de Imbu das Artes. Né? E muitos dos nossos centros culturais estão fechados, não tem esse fomento à cultura, nem a cultura periférica. Né? Então, a realidade nos bairros é bem diferente mesmo. Falta de mobilidade, a falta de um incentivo à cultura, a falta de lazer. Mas a região fora do centro tem uma região periférica também no centro, sim. que eles reclamam que falta também esse atendimento.
Agora, Rosângela, você, durante seu período como vereadora, a gente noticia aqui frequentemente a questão da violência política. Quantas mulheres junto com você faziam parte da Câmara? Se você foi vítima também dessa violência e se você está mobilizando outras mulheres lá no Imbu a participarem dessa caminhada, dessa politização, a possibilidade de colocar os nomes, outros sim. nomes de outras mulheres também para a escolha da população.
De 17 vereadores, duas mulheres vereadoras, né? Uma que não tinha essa luta ainda, ficava um pouco neutra, e eu como oposição, na época, sozinha, fazendo um enfrentamento. Então, sendo a única de oposição, eu sofri muita violência, muita perseguição. Quando eu falava, os outros vereadores começavam a sair, levantar, não escutava. Né? Sofri também muitos ataques, né? Inclusive, entrei com várias denúncias contra o governo, de abrindo CPI, requerimentos, né? Nada era aprovado, nem indicação, nem projeto. Então, justamente por minha posição, eu sofri perseguição de violência de gênero, mas também da questão das ações. Né? Então, foi um processo difícil, mas o interessante foi que a população me abraçou. E quando abraçou, inclusive, dois momentos históricos, que foi quando a gente se junto com a população, a gente fez um movimento grande para derrubar a implementação da taxa do lixo, que o prefeito implementou e a gente conseguiu derrubar. O aumento do IPTU, que foi mais de 300%, então a Câmara lotada, assim, muita gente, e a gente conseguiu fazer um movimento. E foi com essa... justamente com esse crescimento do meu nome que eu vim candidata a prefeito em 2020. Fiquei em segundo lugar já em 2020.
Certo.
Aí muita gente falou, Rosângela, mas você está abrindo mão do seu mandato de vereadora? E aí eu falei, não é a questão do mandato, somente ter um mandato, é representar. Eu representava como vereadora e eu queria poder fazer muito mais como prefeita.
Rosângela, recentemente a cidade do Embu das Artes, ela passou a ser meio que foco, porque um vereador... teve o seu mandato cassado por denunciar irregularidades na Prefeitura do Embu das Artes. Tirar recursos da saúde para promover um show. E nada contra a cultura e promover show. Mas não que te retire dinheiro de uma área tão essencial como a saúde para promover espetáculo na cidade. O vereador Abidan, hoje tivemos a notícia que teve seu mandato restabelecido pela Justiça. E ele também falou, quando veio aqui no estúdio, Rafael, da Rádio Brasil Atual, falar no TVT Cidades, da perseguição que tinha lá. Cidade Sim. do Embu das Artes também, gestão, prefeito envolvido aí, respondendo na justiça. Como é que está o clima no que diz respeito a todo esse movimento?
É um clima muito tenso. Hoje só tem o vereador Abidan de oposição. E ele justamente denunciou essa retirada dos recursos da saúde, da segurança, para poder fazer um evento grande. E não é contra os eventos, claro. Né? Que a gente defende, a população merece ter lazer. Mas a gente dialoga o que é prioridade. A prioridade é ter medicamento no posto, é ter os médicos recebendo, os funcionários da saúde, é ter sulfite nas escolas, é ter a valorização dos professores e não gastar 3 milhões num show, num único show. Quer fazer eventos, faz pela cidade, chama os artistas da cidade, valoriza, a gente tem tanto artista que a gente pode valorizar, mas não, contratar um evento, 3 milhões gasto num evento é absurdo. Então a Abidan denunciou e a perseguição foi de fato pela vontade do prefeito. O prefeito ordenou, né, mandou para a Câmara e os vereadores aceitaram, porque eu considero hoje a Câmara Municipal um puxadinho da prefeitura, isso é muito ruim. Porque o papel do vereador é fiscalizar, acompanhar e representar a população e não fazer o que o prefeito está mandando.
Rezar a cartilha do executivo. Ruim. Né?
Mas hoje foi um momento histórico que o Abidan voltou. Que a gente fala, a justiça foi feita, né? Porque eles acham que pode. Que conseguem fazer tudo em Embu das Artes, que mandam em todo mundo, que tem o poder. E não, mostrou que eles não têm o poder. Que a população colocou e só a população tira, né?
Exato.
Rosângela, você, pelo que você está falando, a cidade do Embu também sofreu um processo de deterioração. Você sendo eleita, quais serão as suas principais prioridades? No teu programa de governo, a Prefeitura do Embu, o que é que você está elegendo como prioridade? Certo que são muitas as prioridades, mas aquela número um que você imagina que é a primeira a ser atacada?
É a saúde. A saúde, o cuidado com as pessoas, né, esse atendimento da prevenção nas UBSs, conseguir marcar consulta, conseguir fazer um exame, né, conseguir esse atendimento e cuidar mesmo da saúde da pessoa, da família, porque a saúde, tendo saúde, você trabalha, você busca lazer. Então, a prioridade é a saúde. Então, a gente vai cuidar desses atendimentos nas UBS, garantir os médicos, garantir medicamentos. E também estamos dialogando com o governo federal para ter um hospital geral em Embu das Artes. Então, é um trabalho que a gente precisa buscar, porque a nossa cidade tem mais de 280 mil habitantes, merece ter um hospital geral e tem condição de buscar essa parceria e financiar para que tenha um atendimento adequado.
E aí, a manutenção desse hospital ficaria com os recursos da prefeitura ou com um convênio com o Estado também?
Um convênio, Estado e governo federal, e nós vamos buscar para que isso seja, de fato, implementado. Tá. Né?
Rosângela, como é que está como é que estão, aliás, as discussões em torno desse arco de alianças, em torno da tua pré-candidatura à Prefeitura de Embu das Artes? Tem o Partido dos Trabalhadores, mas Sim. a gente sabe que tem a federação, que Sim. envolve o PV e também o PCdoB. Para além da federação, como é que está o arco de alianças, as negociações de vocês? Estão buscando compor?
Hoje nós estamos com 7 partidos, né? 2 federações, né? PT, PV, PCdoB, Rede e PSOL, PDT e o PSB, que é do vereador Abidan, né? Então, 7 partidos que já estão com as chapas praticamente montadas, né? Todos com o mesmo objetivo, com essa garra, com essa vontade, que é muito importante, né? Que esse sentimento de mudança. E temos novidades, assim, que as conversas estão sendo feitas. Até dia 6 de abril, Sim. ainda muita coisa pode acontecer que vai fortalecer ainda mais nosso projeto. E para a gente aconteceu muito importante, que é o ex-prefeito Geraldo Cruz, né, ele estava na disputa interna e aí ele, né, foi feita uma pesquisa pelo partido, nosso nome está melhor, está com mais viabilidade de condição de entrar na disputa, de ganhar a eleição, e aí agora ele está apoiando a nossa pré-candidatura, né, ele, que aparece em terceiro lugar na pesquisa, nas pesquisas que estão sendo feitas pela cidade, então é importante o apoio dele.
Um apoio muito importante, né?
Agora, Rosângela, hoje a cidade do Embu, qual é a principal fonte de geração de tributos? Enfim, a riqueza do Embu é gerada a partir do quê? Indústria, comércio, serviços?
Serviços, tem muitas empresas de logísticas, tem outlets, né, a feira de artesanatos, o turismo, né, então cresceu muito. O orçamento hoje de Embu das Artes é mais de 1,3 bilhão, né? Uhum. Então tem recurso, é só planejar e utilizar corretamente os recursos.
O Embu ela tem uma particularidade, está no meio, né, uma rodovia corta Sim. próxima à cidade, uma rodovia importante, mas ela fica também meio que no meio de cidades estratégicas onde tem mais indústrias. As pessoas têm que se locomover, imagino, do Embu das Artes para uma cidade vizinha, ou Taboão, ou para frente de Osasco. Esta preocupação em gerar mais emprego e renda na cidade do Embu das Artes, para além do que o Rafa trouxe aqui na questão do principal atrativo da cidade, que você falou, turismo, comércio, parcerias com o governo federal. Como é que você pensa isso com o ministro do Emprego e Trabalho, Luiz Marinho, governo federal?
Hoje, assim, nós conseguimos dialogar já para implementar os projetos e fomos contemplados pelo PAC, né? Inclusive, eles já vão enviar, né, foram aprovados 2 UBSs, uma oficina ortopédica, um centro esportivo e também uma escola integral. Então, sendo prefeita, o diálogo já está sendo mais do que construído, né? Então, acredito que o Marinho, a gente tem uma ótima relação, ele já se colocou à disposição para construir e fomentar a questão da viabilidade do emprego, fomentar o turismo que gera emprego, Sim. a cultura que gera emprego, né? Então, eu acredito que Embu das Artes vai crescer muito mais do que já cresceu nos governos do PT. Inclusive, uma das propostas é a gente levar o Senai para o Embu das Artes, porque as empresas reclamam que não tem mão de obra qualificada em Embu, que trazem mão de obra de fora. E a gente precisa já... Tem tanta gente desempregada, como é que traz de fora e não prepara? Então, a gente precisa preparar, formar, qualificar e ter essas parcerias com as empresas.
Muito,
né?
Então, bom. Agora, outro ponto que também chama muita atenção no Embu é que é uma cidade que está cercada de mananciais, áreas de mananciais, de preservação. Sim. Como é que está o saneamento básico, a questão das ocupações irregulares no Embu?
Nessa gestão, as ocupações aumentaram de uma forma assim, absurda. Porque não tem um controle, não tem fiscalização, não tem projeto de moradia popular. As moradias que foram feitas foram na gestão do PT, com Minha Casa Minha Vida. Inclusive, o Lula já votou no programa Minha Casa Minha Vida para Embu das Artes. Então, se perdeu um pouco, né? Inclusive, Embu das Artes é uma das cidades que está mais desmatando. Então, a gente está perdendo muita área verde porque está sendo assim, ocupada de uma forma desordenada e com aval praticamente da prefeitura. Então a gente vai ter um cuidado muito especial, até porque a gente precisa preservar, né? Precisa desenvolver, mas também precisa preservar.
Rosângela, o orçamento participativo é uma bandeira, quase que a forma petista de governar. Foi criado na gestão petista lá no Rio Grande do Sul, que aí foi levada para as outras gestões do Brasil inteiro. O que é que você pensa sobre o orçamento participativo, o envolvimento da população, população decidir onde vai investir o recurso, onde é a prioridade, como que você pensa trabalhar essa questão em caso eleita prefeita em Embu das Artes?
Vai ser implementado, né? Eu fui delegada do orçamento participativo, então eu não participava do governo, participava do movimento social, e aí, assim, na luta por melhorias no meu bairro, de outros bairros, eu era delegada e brigava bastante. Né? Precisa olhar o orçamento e a população precisa dizer onde que tem que ser aplicado, porque um bairro, uma região é muito diferente da outra.
Claro.
Né? Então, ele tem que ser apresentado, esse orçamento, tem que verificar o que pode ser destinado e a população escolher. Então, é um projeto lindo, a participação popular tem que ser efetiva e não pode ser só na teoria, tem que ser na prática. Então, pode ter certeza que o Embu das Artes vai voltar com orçamento participativo.
E desde já, vocês já têm abertos canais de participação da população para mandar, inclusive, sugestões para formar o programa de governo da tua candidatura?
Já, sim. Além das redes sociais, estamos formando os grupos, né? Grupo de trabalho, da saúde, o grupo PCD, turismo, né? Educação. Os grupos já estão funcionando para poder trazer propostas para o programa de governo. É, inclusive, vamos fazer o lançamento ainda, depois do lançamento da pré-candidatura, para que tenha uma maior participação. Em 2020, nós fizemos isso mesmo, com a pandemia, a gente conseguiu unir, né, juntar as pessoas, né, e tivemos um programa de governo com mais de 600 propostas, né. Inclusive, o Centro de Referência da Saúde da Mulher, que surgiu em 2020, será uma proposta que vamos defender, porque a saúde da mulher tem que ser prioridade também. Porque a mulher sustenta, né, ela cuida da família, então a saúde dela tem que ser prioridade.
Quando você traz essa questão da saúde da mulher, mulher prioridade, me vem à cabeça uma outra questão. Hoje há uma discussão muito forte e efetiva no empoderamento das mulheres e na equidade, né? E participação de paridade.
Sim.
O que é que você pensa sobre essa questão em caso da composição do governo? Existe a possibilidade de uma formação de secretarias com mulheres capacitadas que possam, mulheres e homens, ajudar a compor esse governo em caso de vitória lá no Embu das Artes?
Claro, assim, as mulheres a gente precisa, que eu sempre friso, né, a importância da participação delas, tanto no legislativo, inclusive, nós estamos com pré-candidatas, assim, com muito potencial e com vontade mesmo de representar tanto a sociedade como, né, principalmente as mulheres, e no governo é da mesma forma, né, esse olhar de mãe, esse olhar de cuidado, de gestora, né? Porque a gente dá conta de no salário, de administrar assim, e sobra dinheiro para ir fazer o lazer, né? Cuidar, levar as crianças para passear. Então a mulher, ela tem um olhar de administração muito impecável, né? Então quero levar esse olhar para dentro do governo também. Empoderar as mulheres, que elas estejam preparadas para poder ocupar os espaços.
Um espaço de decisão, inclusive,
isso,
né?
Sim.
Pois é, Rosângela, você foi eleita em 2016, quando você estava falando, o Partido dos Trabalhadores era alvo de toda uma propaganda de desqualificação. Momento também que a presidenta Dilma Rousseff sofreu o golpe, aí tivemos Temer, depois os 4 anos de desgoverno, que a gente agora está vendo os efeitos. Você acredita que a população deixou de ter essa postura reativa ou de negação daquilo que o Partido dos Trabalhadores realizou antes? Você acha que uma nova possibilidade está surgindo agora? E a importância das prefeituras terem uma visão mais cidadã e com a participação popular, inclusive para a gente enfrentar os próximos anos, que o bolsonarismo ainda está aí, a gente não pode deixar isso de vista, né? Como é que você vê a importância da luta política nas prefeituras para a gente enfrentar esses descaminhos, enfim, esses retrocessos que a extrema-direita causou no país?
Eu acho que as fake news causam muito isso, né? Você conversa com algumas pessoas que não gostam, que fala que não gosta do PT, e aí quando no diálogo você percebe que ela está atrelada a uma, a uma verdade que está através da fake news, né? E aí você tem que desconstruir. Por isso a importância de estarmos na base, de estar prefeita, de votar com orçamento participativo, de ter vereadores comprometidos com a sociedade, de construir, de fato, um diálogo e mostrar, né, que não é esse sentimento de ódio, de propagar mentiras, que a gente vai construir projetos sérios, né? Então, se a gente quer mudança, quer trazer dignidade, se a gente quer melhorias para a vida das pessoas, a gente precisa ter um governo comprometido. E não pode ser baseado em mentiras, né? Então, eu acho que ter essa eleição, eu considero uma eleição muito importante para dar continuidade no projeto que o Lula está fazendo no Brasil, que é resgatando, né? Resgatando as políticas sociais, um compromisso com o povo, né? O combate à fome, né? A valorização dos profissionais da saúde, da educação, um incentivo à educação, como o projeto Pé de Meia, que é maravilhoso aí para poder incentivar os nossos jovens a permanecerem nas escolas. Então, as prefeituras, né? Eu eleita, eu vou manter essa parceria governo federal e mostrar o que o governo do PT já fez na vida deles em Imbu, e o que pode fazer mais, né? Agora, se não tem ninguém lá representando, aí a verdade do bolsonarismo, ela prevalece.
Eu imagino que esse projeto do governo federal, o projeto Pé de Meia, para você que veio dos movimentos populares sociais, desenvolver um trabalho social muito importante com a juventude periférica, no sentido de qualificar e preparar para os vestibulares, para adentrar em universidade, deve ser um alento para quem pensa isso para o futuro e trabalhar essa juventude, né? A minha pergunta vai para além disso. Num guarda-chuva de políticas públicas, que é macro, a gente pensa a cidade, e tem certos gargalos. Saúde, educação, habitação. Mas também tem um ponto muito importante, que é a questão da mobilidade e o transporte público. Que a pessoa tem que se locomover, né? Sim. Como é que está essa questão? O que é que você pensa sobre isso, especificamente o transporte público no Imbu das Artes?
Hoje, a empresa, ela para, entra em greve a todo momento, porque a prefeitura não faz o pagamento dos valores para a empresa, né? Não paga corretamente. Então, vira e mexe, a população sofre de não ter ônibus, que é um descaso total, porque prejudica a rotina das pessoas, né? Eu quero defender muito essa proposta da tarifa zero, né? Estou visitando algumas cidades, Vargem Grande, acho que Santo André também implementou. A gente está com um grupo para poder estudar essa viabilidade, né? De quanto que custaria no orçamento, essa parceria com as empresas, né? Para poder trazer realmente um transporte gratuito, de fato, para que as pessoas consigam ter o direito de ir e vir consolidado, né? Então, é algo que nós vamos trabalhar, estudar, para poder implementar. Hoje está difícil. Eles estão usando essa questão da tarifa zero como eleitoreira, colocando fim de semana. Sim. Mas aí chega na semana, demora uma hora e meia para passar. Os ônibus quebrados, mal. Tem uns que chove mais dentro do que fora quando está chovendo. Então, falta de qualidade. Então, tenta ludibriar a população. É grátis final de semana, mas na semana não funciona. Uhum.
Ela tem que ser pensada como, de fato, política pública efetiva. Sim. Todos os dias da semana, para facilitar com que a população de baixa renda, que mais precisa, ela tenha acesso, de fato, e a juventude, principalmente aquela que estuda, que faz que vai ao primeiro emprego, que vai atrás de curso de qualificação, é a política pública que leva na ponta, né?
Pois é, e aproveitando que está falando da juventude, quais são as suas propostas para essa juventude no Imbu das Artes? Propostas culturais, esportivas, como é que está essa situação lá?
A juventude tem que ser uma das prioridades também. Hoje eu vejo que a juventude está sem perspectiva. Terminam o ensino médio sem pensar o que vai fazer no futuro. E uma grande parte compra moto, vai trabalhar de aplicativo, né, ganha, gasta. E isso está sendo para eles o futuro. E não é isso que a gente quer para a nossa juventude. Nós queremos... estamos lutando pela Universidade Federal em Imbu das Artes, porque já teve uma discussão com a Haddad, na época ministra da Educação, e já protocolei a retomada da universidade, né? É um projeto que vai fortalecer tanto a educação como o desenvolvimento econômico da cidade, né? Então, além de pensar nessa questão do ensino superior, também um cuidado com o primeiro emprego, né? Muitos abandonam a escola porque precisa trabalhar. Tem que ser os dois juntos, né? Ele precisa ter a oportunidade de formar, qualificar, que é o Senai, uhum, de trazer o SESI Senai para Embu e encaminhar para o primeiro emprego aí, ter o primeiro o jovem aprendiz em Embu das Artes, como tinha na gestão do PT. Hoje não tem mais. Abrir essa parceria com as empresas, porque as empresas, qual a justificativa? Ah, mas jovem chega despreparado, não sabe, eles têm dificuldade de ensinar, e a gente precisa falar da importância que é eles também ajudarem nesse processo. A gente forma, mas vocês precisam ajudar contemplando e atendendo, né, essa expectativa de contratar esse jovem aprendiz, né? Então, o jovem, para a gente, vai ser prioridade. Eu sou mãe de 3 filhos, né? E tenho mais uma enteada. E os meus, o mais velho tem 24 e o outro 22. Então, eu vejo a dificuldade que é para eles ali, isso porque eu conheço muita gente. Imagine para as pessoas que não conhecem, que, né, que não têm acesso. Então, a gente precisa dar oportunidade para todos. Né?
Inclusive, já uma proposta do governo federal, o ministro Fernando Haddad já conversou com governadores Sul e Sudeste, no intuito de, para quem não financiar, mas fomentar o ensino médio técnico, né, ter desconto nas dívidas dos estados e tal. Isso é muito importante também, que isso abra um leque para levar também para as municipalidades, né?
É, e o cuidado também na questão da cultura. Você ter centros culturais fechados, você não ter uma aula de música, você não ter dança, você não ter a questão do esporte. Porque não adianta você falar que tem um campo, mas você não dá estrutura para o professor dar aula, não tem uma bola, não tem... Né? Então, você precisa preparar realmente as estruturas para que esses jovens estejam nos espaços. Eu quero muito implementar o Centro de Referência da Juventude, que eu tinha na gestão do PT. Eu fiz parte do Centro de Referência da Juventude, que é além de formar na questão administrativa, mas também destravar essa timidez que o jovem tem de, claro, falar, de se colocar, de se apresentar. Né? Eu lembro que fazia teatro, fazia apresentações. Isso tudo ajuda o jovem a se potencializar. E foi uma proposta que eu apresentei como candidata a deputada federal, era ter a Casa do Influencer, que foi, essa proposta foi feita por eles, jovens, uhum, que é ter um espaço para eles poderem se prepararem para essa nova realidade que é a tecnologia do TikTok, do Instagram, então preparar vídeos, entender como é que faz o vídeo, qual que dá mais engajamento. Então a gente tem que entrar na realidade deles agora, né?
É, bem isso, preparar o futuro das novas tecnologias, o futuro vem com novas tecnologias, né? Rosângela, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, são 30 minutos do TVT Cidades. A gente gostaria de ter mais tempo, mas enfim, acho que deu para dialogar bastante, ouvir você, teus objetivos que você pretende sobre as políticas públicas a serem implantadas na cidade do Embu das Artes, falando da tua pré-candidatura, né, e o que você almeja para a população do Embu das Artes. Obrigado por participar aqui do TVT Cidades. Esperamos falar contigo em uma próxima oportunidade. Abraço.
Eu que agradeço, né? A gente tem a oportunidade de eleger a primeira mulher prefeita em Embu das Artes. Vai ser histórico.
E com a participação da Rosângela Santos, a gente termina aqui mais um quadro TVT Cidades, que faz parte do Jornal Brasil Atual. E a gente promete voltar amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual e também mais uma edição do TVT Cidades. Aqui na Rádio Brasil Atual, trabalhos técnicos de Fábio Balbini, a apresentação de Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Na área técnica, a gente tem o Adilson Freitas, o Guilherme Dias, cuidando das imagens que chegam até você pelo YouTube. Forte abraço a todos e todas, e então, até amanhã.
Tchau!